Anhanguera até o KM23, acesso para o Rodoanel.
Nessa época, ô João, a gente lida muito com neblina, com esse tipo de situação. Qual a orientação para o motorista ao se deparar com uma situação dessa de neblina muito baixa, que prejudica a visibilidade, enfim? Eu sei que nessa época é muito comum.
Boa pergunta, Paulo. Principalmente a questão da velocidade. Se deparou com um trecho com neblina, reduza gradualmente a sua velocidade, aumenta a distância do veículo que está à sua frente. Nunca utilize o farol alto, né? Ali na neblina, ele acaba dispersando e prejudicando a visibilidade do motorista. Nunca pare na pista, evite parar no acostamento e, se precisar estacionar o veículo, procura um posto de gasolina, procura uma base do policiamento rodoviário ou até mesmo uma base da concessionária para fazer essa parada com segurança.
Normalmente se dá nas primeiras horas do dia. Qual horário normalmente que se dá a neblina mais densa?
Aqui no sistema é mais na parte da madrugada. Paulo, que acaba formando a neblina. Mas a neblina é aquela situação, né? Essa época fria, ela pode formar em qualquer momento. É. Mas aqui no sistema, mais na parte da madrugada, a partir aí da 1 da manhã, até por volta das 6, 8 da manhã, é comum a gente ver um pouco de neblina.
Uhum. A previsão de chuva nesses próximos dias aí, João?
Tem também, né, a previsão, e é muito importante essa pergunta, Paulo, para a seguinte orientação, na condução é o mesmo comportamento da neblina: reduzir velocidade, manter distância do veículo da frente. O importante é dar uma olhadinha em casa, na paleta do limpador de para-brisa, né, para ver se está tudo em ordem, está ressecada, faz a troca e vai fazer a viagem com segurança. Na rodovia, ela estando ressecada ali, vai ligar ali o limpador, ela pode estar trincada, quebrar a palhetinha ali, e o motorista acaba ficando na mão, e é muito comum, a gente orienta porque a gente observa muito isso na rodovia.
Perfeito. Bom, você deu já nesse bate-papo algumas dicas, né, para uma viagem segura, questão do limpador de para-brisa, aquela coisa, mas eu queria que você arredondasse pra gente, João, outras dicas para uma viagem segura. Muita gente vai ganhar as estradas já a partir desta quarta-feira, o feriado de Corpus Christi, e todos nós torcemos, queremos que a gente tenha realmente um final de semana, enfim, feriado, tranquilo, em paz nas nossas estradas. Então, sempre importante aí aquelas dicas que podem fazer, simples, mas podem fazer toda uma diferença numa viagem segura.
Exatamente, Paulo. O cuidado com a manutenção do veículo, né? Verificar nível de água, óleo, combustível, condições de pneus, calibragem dos pneus. Muito importante também o sistema elétrico do veículo, farol, seta, lanterna, está tudo em ordem. Vou reforçar a questão da palheta do limpador de para-brisa, principalmente a questão de planejamento da viagem. Então, faz o planejamento da viagem, abasteça o carro, você vai evitar de ficar na mão na rodovia. E outra questão também é a questão da segurança. Estando na rodovia, é respeitar as normas de circulação, respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular enquanto estiver dirigindo, evitar o uso de bebida alcoólica. Cinto de segurança é importante para todos os ocupantes de veículos. Um pequeno cuidado, Paulo, que o motorista tomando, com certeza ele vai ter uma viagem mais tranquila e comemorar aí o feriado com tranquilidade.
Com tranquilidade, cinto de segurança, claro, para todos os ocupantes do carro, inclusive quem está atrás, também importante. Agora, também um cuidado especial, existe inclusive dispositivos para isso, para transporte de animais, transporte do pet, né, ô João?
Exatamente, tem o dispositivo correto, você tem ali o peitoral, que é um dispositivo que você coloca no animal e trava ele no cinto de segurança. Você evita deixar o seu pet solto ali dentro do carro e numa frenagem ele sofreu uma queda ou até mesmo ir para cima do motorista ou do passageiro e poder ali causar ferimentos tanto no pet quanto nos ocupantes do veículo, né? E a mesma orientação, Paulinho, para as crianças. Vai transportar a criança, usa o dispositivo correto, né? O bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e você vai garantir a segurança do seu bem maior ali, que é seu filho.
Sem dúvida nenhuma. Bom, só voltando um pouquinho em relação aos pedágios, ô João Macir, o sistema já conta com aceitando cartões, débito, enfim, além, né, evidentemente, da tag, aquela coisa toda, mas quem não tiver no veículo, né, tagzinho e tal, quiser passar o cartão ali e tal, existe cabinas que tem esse atendimento que vai facilitar e agilizar aí pro motorista, é isso?
Exatamente, a gente tem três sistemas de cobrança aqui no nosso pedágio. Então, para você ter uma ideia, Paulo, hoje mais de 80% estão nas pistas automáticas, né? Nas pistas AVIs, que a gente fala. O restante da porcentagem está dividido ali nas pistas do alto atendimento e nas cabines manuais. Então, a gente tem essas três modalidades de cobrança, justamente para agilizar a passagem do nosso cliente aqui na rodovia. E também a gente conta com os papafilas, né? Se tiver ali uma movimentação um pouco mais intensa, a gente antecipa essa cobrança justamente para dar mais fluidez.
Maravilha. Contatos da Motiva Autoban, João Macir.
Bom, estando na rodovia, através dos fones de emergência, a cada quilômetro são 540 caixas à disposição do nosso cliente. Funciona como um sistema de interfone, aperta o botão, essa chamada cai aqui no centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário para fazer o atendimento. E nós temos também o 0800 055 5550 e também o nosso através do site da Autoban, autoban.com.br, já pode se informar ali como que está o sistema aí agora, se tem chuva, se tem neblina, condições de tráfego, se tem lentidão, se não tem lentidão, se tem algum acidente, já vai receber toda essa informação e pode planejar a viagem aí com mais tranquilidade.
Maravilha, João Márcio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, forte abraço para você.
Outro para você, Paulinho, nós que agradecemos o espaço aqui, um bom feriado para vocês.
Maravilha, todos nós, João Márcio da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban, falou ao jornalismo da cidade.
8:55 aqui na cidade. Deixa eu chamar a atenção do ouvinte aqui para uma situação, parece boba, mas se você prestar atenção, você vai ver que você está pagando muito mais por isso. Se você vai, por exemplo, numa padaria, tá? Uma padaria de rua, e compra pão lá, você percebe que você paga, você compra lá 20 pãezinhos, lá 10 pãezinhos, para 10 pãezinhos, você vai pagar aí na casa de 12, 13 reais, mais ou menos. Agora experimenta comprar os mesmos 10 pãezinhos em um supermercado, que o preço do quilo é mais baixo que o da padaria. Só que o pão do supermercado pesa, hein? Eu não sei o que eles fazem, mas o pão é muito pesado, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de comprar pão. Esses dias comprei 20, 25 pãezinhos num supermercado, aqui no Jardim Samambaia aí, custou quase R$60. E eu pago, quando muito, 30, R$32 pela mesma quantidade de pão comprado numa padaria. Então deve ter algum pulo do gato aí, viu? Para ganhar mais em cima do pão, tá? Porque não é um mercado, são todos. Agora, a padaria é diferente. Padaria, o pão é mais leve, eu não sei o porquê, né? Eu não sei o porquê, mas nós vamos convidar aqui, vamos procurar um especialista e um padeiro, né? Para estar conversando com a gente e explicar o que acontece, né? O porquê disso, né? Por que um pão no supermercado pesa, que é um pão pesado que você compra. Você pega na mão, você percebe. Ninguém compra pão congelado, amigo. A gente compra pão assado. O Paulo tá falando aqui para mim que o pão é congelado. Não é congelado. O pão é assado, né? Se ele vem congelado, não sei. Mas ele é assado. E é o mesmo que é o assado da padaria, né? A padaria também é assado. São iguais. Para você assar um pão, ele vai numa temperatura alta. E se tiver congelado, vai descongelar. Ele vai descongelar também, né? Então eu quero saber o porquê dessa diferença. Isso acaba onerando o bolso das pessoas que vão às compras, né? Porque a diferença é muito grande. Embora o preço no supermercado seja menor que das padarias de rua, mas acaba se tornando mais caro. Eu não sei se o pulo do gato tá naquela história, o pão aqui é sempre quentinho, pode ser, né? Que às vezes o pão esfria, ele diminui aí o peso, né? Porque evapora, deve ter água, então ele solta sempre quentinho para ficar mais pesado pro cidadão pagar ali uma coisa que não vai consumir. E depois dessa entrevista feita com esses especialistas, nós vamos encaminhar ao doutor Marcelo Canali do Procon, para que a gente possa aí ver o que acontece, porque isso é sacanagem se for desse jeito, viu? 8h58 aqui na cidade, 8h58. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22 horas. Domingo, das 11h30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal. Hoje a mais milionária paga 60 milhões, a Lotomania 500 mil e a Loteria Federal também 500 mil. Super 7, 1 milhão e 100, a Quina 18 milhões, Lotofácil 5 milhões e a Dupla Sena 2 milhões e 300 mil reais para quem acertar aí as dezenas de cada um desses jogos aí. E você pode fazer suas apostas em qualquer loja da Geral Loterias. Rangel Pestana 46, Rua do Retiro 1216, dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
9h01 aqui na cidade, um acidente de helicóptero matou o noivo e o piloto logo após uma festa de casamento na Geórgia, nos Estados Unidos. A noiva, que também estava a bordo da aeronave, sobreviveu e passou cerca de 6 horas presa sob os destroços até ser resgatada. Dave Fish e Jesne Fish haviam acabado de se casar quando deixaram a celebração em Dawsonville na noite da última sexta-feira, dia 29. O casal seguia para um aeroporto da região e planejava passar a noite em Atlanta antes de iniciar a lua de mel. Pouco depois da decolagem, o helicóptero caiu em uma área de mata fechada, próxima ao local da cerimônia. Dave e o piloto, identificado como Nick Hill, morreram. Jesne foi a única sobrevivente. Segundo George Fish, pai do noivo, Dave, que também era piloto, demonstrou preocupação com as condições meteorológicas antes do voo. A região registrava muita chuva e baixa visibilidade no momento da decolagem. Como meu filho era piloto, ele disse ao piloto que a visibilidade era zero e que quando a visibilidade é zero assim, nunca voamos, afirmou George, a emissora WSB-TV. Ainda de acordo com ele, Jasny relatou que o piloto respondeu que voaria em uma atitude mais elevada. A aeronave decolou, mas caiu pouco tempo depois. Após o acidente, Jasny recuperou a consciência sob os destroços e percebeu que o marido havia morrido. Segundo George, a jovem permaneceu presa no local até a chegada das equipes de resgate. Após a retirada dos destroços, Jasny foi levada para o Northeast, na Georgia Medical Center. Ela sofreu cortes e contusões extensas, mas nenhuma fratura devido ao impacto da colisão. Os pais de Dave disseram à TV que ela deveria receber alta do hospital em um ou dois dias. Ela está devastada, mas está se recuperando, disse George ao Atlanta News First. As causas do acidente ainda são investigadas. Segundo o jornal Atlanta News First, a Administração Federal de Aviação informou que o helicóptero modelo Robson R-66 caiu por volta das 22h30 com três pessoas a bordo. O casal, e o caso está sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Olha a hora certa aqui na cidade, agora 9:05. Projeto de escala por hora trabalhada deve ir à CCJ do Senado. O repórter é Carlos Briggs.
Especialistas se dividem quanto à nova proposta do Senado em criar uma escala horária de trabalho. A proposta da oposição surge como alternativa ao texto aprovado pela Câmara, que reduz a jornada semanal para 40 horas e extingue, assim, a escala 6x1. O cientista político Leandro Frota é crítico à medida e afirma: o Brasil possui problemas maiores, estruturais, que impactam diretamente na vida do trabalhador.
É primeiro que, se a escala for 5 dias, 4 dias, o brasileiro ele vai buscar outras formas dele conseguir completar a sua renda. A gente precisa, quando olhar para essas transformações, entender que o nosso país também precisa ser transformado em outras áreas, né? Ele precisa diminuir o seu tamanho, precisa diminuir a carga tributária, nós precisamos diminuir o índice de corrupção. Eu não sei se apenas alterar a escala vai realmente fazer com que o trabalhador sinta alguma grande melhora em sua vida.
Quem é crítico à escala de trabalho por hora ainda defende que o país possui muita burocracia e um custo de vida elevado. Para alguns especialistas, os parlamentares se aproveitam da situação para angariar capital político em período eleitoral e acabam travando uma discussão muito acelerada diante de um tema tão relevante. Mas, para o cientista social Aurélio Maranha, a flexibilização pode ser uma alternativa na jornada de trabalho.
Todo país civilizado, os grandes países, você trabalha o tempo que você quiser. Você é contratado por hora e recebe por hora. Então tudo vai de acordo com a tua necessidade. Essa coisa engessada no Brasil, de 6x1, 5x2, eu acho uma grande tolice. Isso daí é só mais um complicador.
A PEC, que flexibiliza a jornada de trabalho, foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar o fim da escala 6x1 e a redução das jornadas de trabalho para 40 horas semanais. Pela proposta da oposição, o país passa a ter um regime opcional de contratação baseado em horas trabalhadas. O modelo ainda prevê que o trabalhador pode escolher entre permanecer vinculado às regras atuais da consolidação das leis do trabalho ou aderir a um sistema mais flexível, com remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida. A chamada PEC da oposição já reuniu 40 assinaturas e deve tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
9:07.
O Comando Central dos Estados Unidos realizou ataques de autodefesa contra a ilha iraniana de Qasem nesta terça-feira, segundo o comunicado do Exército americano. Os militares pontuaram que os ataques foram uma resposta a tentativas de ataques do Irã em todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos atacaram uma estação de controle terrestre militar iraniana na ilha de Qasem, segundo o Centrum, e nenhum militar americano ficou ferido. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, por sua vez, afirmou que seus ataques contra o Kuwait foram uma resposta à agressão descarada e flagrante das forças americanas na ilha de Qasem, alegando ter disparado ao menos 10 mísseis balísticos. Os militares iranianos ressaltaram ainda que os ataques são uma resposta inicial, alertando para um contra-ataque muito mais forte que está por vir.
99, o Banco Santander, ele promove daqui a 2 semanas um leilão com mais de 200 lotes que incluem, inclusive, um apartamento de apenas R$26 mil e descontos de até 78%. O leilão acontece em 16 de junho e oferece 210 lotes. Há opções residenciais e comerciais em 20 estados de todo o Brasil. Os descontos podem chegar a 78%. As formas de pagamentos disponíveis são à vista ou financiado em até 420 parcelas. As vendas acontecem online por meio da plataforma da ZUC, portal especializado em leilão. Para participar, basta se cadastrar, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. O estado com mais oportunidades é São Paulo, 80 imóveis. Há ainda opções em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O imóvel mais em conta, valor inicial de R$26.800, é um apartamento na Vila Margarida, na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com 52 metros quadrados. Já o imóvel mais caro sai por R$1.380.000. Trata-se de uma casa no bairro da Saúde, em São Paulo, com 310 metros quadrados. O imóvel com maior desconto tem 78% de desconto. É uma casa de R$ 122.600 no bairro Tacaimbó, na cidade de Tacaimbó, lá no Pernambuco, com 273 metros quadrados. Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos. 911.
Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, a Prefeitura de Jundiaí divulga os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período. Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira, com retorno do atendimento só na segunda-feira, dia 8, em horário normal. Estão incluídos Paço Municipal, Secretarias Municipais Externas, PROCON, só abre na segunda, Fundo Social de Solidariedade, Saúde. Na saúde, as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, os ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento, Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda e os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS 2, Infanto e Juvenil, encerram o expediente na quarta-feira e só reabrem lá na segunda-feira, dia 8.
O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas exclusivamente para acolhidos. As unidades de pronto atendimento funcionarão aí normalmente. A unidade da Ponte São João atende das 7 às 19. Portões fecham às 18. Assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário seguem com atendimento normal durante o feriado.
Assistência e Desenvolvimento Social, o Centro POP, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504, no centro, equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até hoje, dia 3, quarta-feira, e retoma o atendimento no dia 8 de maio, na segunda-feira. Durante o período, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, o SES, dão continuidade às ações de busca ativa e operação Noites Frias, disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados 24 horas por dia, pelo telefone 9-8531-0146.
As unidades escolares municipais e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação não terão atividades a partir de quinta-feira, manhã, dia 4, com retorno na segunda-feira, dia 8, em seus horários normais. Os centros esportivos funcionarão na quinta-feira, dia 4, amanhã, sábado, dia 6 e domingo, dia 7, das 8 às 18. As exceções são o Bolão, das 6 às 18, e o Sororoca, das 8 às 20 horas. Na sexta-feira, todos funcionarão em seus horários normais.
As feiras e varejões, não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos mantêm a programação normal, menos Argos e menos Parque do Cerrado. Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento.
O espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funciona o posto de atendimento ao trabalhador, Banco do Povo e o Sebrae, aqui estará fechado na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo, abrindo excepcionalmente no sábado, da dia 6, das 10 às 18, para ação de vacinação contra a gripe. O espaço retoma o atendimento ao público a partir das 8 horas da manhã da segunda-feira, dia 8.
A DAI Jundiaí informa que a sede administrativa e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponto São João e Aloy Chaves não terão expediente na quinta-feira e também na sexta-feira. A unidade da empresa, no Poupa Tempo, vai funcionar sexta-feira, das 9 às 16h30, e também no sábado, dia 6, das 9 às 12h30.
9h16, água perdida no Brasil abasteceria 77 milhões de pessoas. O repórter é Diego Brião.
Reino Unido e França são dois países com populações próximas aos 70 milhões de pessoas cada. E ambos são exemplos de nações que poderiam ter o abastecimento de água suprido somente pela água que é perdida no Brasil. Esta realidade é relatada no Estudo de Perdas de Água 2026, Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil. Esta situação é detalhada por Luana Preto, que é a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que é uma das entidades responsáveis pela publicação.
Nós temos as perdas físicas, que são os vazamentos que acontecem, né? Sejam vazamentos visíveis, aqueles que a gente vê na superfície da rua, sejam vazamentos ocultos, que acontecem muitas vezes durante muito tempo, vazando embaixo da superfície do pavimento. Nós temos também as perdas comerciais, que são os gatos, os furtos, os erros de medição, né? Então, de todo o volume de água que a gente produz, 39,5% se perde dessas diferentes formas antes de chegar, né? A água se perde antes de chegar na casa de cada um.
O levantamento foi desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, que é uma organização da sociedade civil que busca avanços no saneamento básico e a proteção dos recursos hídricos, em parceria com a Goa Associados, que é uma consultoria de caráter multidisciplinar. Sobre este cenário de perda de água, ele também se relaciona com dificuldades hídricas que se evidenciam criam a partir de problemas climáticos.
Quando a gente olha para um cenário, né, de eventos climáticos extremos, de secas, de ondas de calor, a perda de água, ela é um problema enorme, né? Então, assim, a gente está captando muito mais água nos nossos rios, que já têm sofrido com diminuição de vazão, com problemas ambientais. A gente capta muito mais água do que o necessário, né? E perde praticamente 40% dessa água ao longo do sistema de distribuição, né? Então, isso impacta em toda a fauna, em toda a flora, né? E na vida dos rios de uma maneira geral.
Ainda também, conforme é revelado no estudo, os estados que lideram a perda de água são Alagoas, Roraima, Pará, Maranhão, Acre e Sergipe. Os índices de desperdício deles variam de 55% a 66% do volume distribuído. A média nacional é mais baixa, 39%. Na outra ponta do ranking, os estados do Piauí, de Goiás e do Mato Grosso do Sul são os que possuem os percentuais mais baixos. Eles ficam situados entre 24% e 30% de perdas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
9:19 na cidade.
Esporte.
A seleção iraniana vai viajar à Espanha antes de seguir para o México, enquanto aguarda vistos para desembarcar nos países sede da Copa do Mundo de 2026. Mehtaj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, disse que a seleção embarca no sábado para a Espanha. De lá, o time segue direto para Tijuana, no México, onde fica seu centro de treinamento para o Mundial. O dirigente afirmou que espera receber os vistos nesta semana. Segundo Taj, o visto mexicano deve sair nesta terça ou na quarta, e o visto americano virá em seguida. Nem México, nem Estados Unidos emitiram os vistos até agora. O torneio começa em 11 de junho e é organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Seleção iraniana está na Turquia, onde venceu a Gâmbia na última sexta-feira. A equipe joga contra o Mali na quinta-feira, no último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo. O impasse para a emissão dos vistos aumentou a partir do início da guerra no Oriente Médio. O conflito começou em fevereiro, após ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra o Irã. Estreia do Irã está marcada para 15 de junho contra a Nova Zelândia em Los Angeles. Pelas regras da FIFA, a federação precisa estar nos Estados Unidos até 10 de junho. 9:21 aqui na cidade, vamos chamar ele, Ayrton Vaz, que traz informações do esporte amador.
Muito bom dia a todos, vamos ao esporte da região, o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Vamos abrir com o esporte aqui na cidade de Jundiaí, que se prepara para os Jogos Abertos da Juventude. A delegação de Jundiaí parte agora no dia 5 com os dirigentes da cidade de Jundiaí para a cidade de Barretos, aonde a competição segue do dia 3 ao dia 13 de junho, e no dia 5 partem os atletas da cidade de Jundiaí. O futebol feminino, a ginástica artística masculina, o handebol feminino, o voleibol feminino, xadrez masculino e o atletismo feminino e masculino. Do atletismo feminino, vamos ouvir a atleta Júlia Cipriano falando da competição e das provas que irá disputar.
Eu vou fazer os 100 metros com barreira e o salto com vara.
Como é que está a expectativa? Preparada?
Ah, estou treinando bastante, estou preparada e vou dar o meu melhor.
O que é que você espera dessa conquista ou desses jogos?
Ah, eu espero ir muito bem, espero fazer o meu melhor e ganhar uma medalha, né, se possível.
Você já esteve em jogos abertos, será o primeiro?
Vai ser a minha primeira vez indo para fase estadual.
E qual que é esse momento de estar junto numa concentração com todos os atletas?
Ah, eu acho que é uma experiência muito legal, né?
Com certeza. E boa sorte para a delegação de Jundiaí. E a cidade de Campo Limpo Paulista também estará em Barretos nos Jogos Abertos do Interior, depois de se classificar em primeiro lugar nos Jogos na fase regional, fase de grupo, é o futebol sub-18 masculino. Boa sorte também. E a Copa Ramispoli de futebol masculino adulto, nada da definição do local da final. A Liga Jundiaí de futebol está ocupando o Centro Esportivo Francisco Dal Santo com a abertura da primeira divisão e também o Aramispoli. Com isto, não tem um outro local para a decisão entre Tulipas e Palmeirinha do Medeiros, até que a Liga poderia abrir mão de um dos centros esportivos para a decisão desta famosa Jacopa Aramispoli, 17ª edição, e que leva um grande público para acompanhar. E na abertura do campeonato da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí de futebol amador masculino, que está marcado para este domingo, atrapalhando portanto a decisão da Copa Aramispoli, poderia muito bem ceder o Aramispoli ou Francisco Dal Santo, que seria o ideal para essa decisão, porque leva um grande público à Copa Aramispoli. Mas vamos aos jogos para esta primeira rodada do campeonato amador da primeira divisão, começando aqui pelo Francisco Dal Santo, às 8:30, Canelada enfrenta a equipe do Asa Negra, depois às 10:00, Cruz Azul e Fundão, digo às 10:30, né? No Aramispoli, o Vila Ana enfrenta o CAM, Clube Atlético Medeiros, e depois temos Família enfrentando o 14 de dezembro. No Pedro Raimundo, o Esporte Clube Medeiros enfrenta o 514 Nambi, e o último jogo às 10:30 para o CECAP 2 enfrentar a equipe do Real Medeiros. Handebol feminino juvenil, é o mesmo time que viaja para Barretos, jogou ontem à noite pelo Campeonato Paulista de handebol feminino, repito, na categoria juvenil, mas não passou o Centro Olímpico, jogou bem, mas equilibrou o jogo, o time de Jundiaí, o jogo terminou 18-17 para a equipe do Centro Olímpico, e agora o time de Jundiaí acumula 4 derrotas, 1 vitória. Já o time do Centro Olímpico vem bem dentro da campanha, com 4 vitórias e 1 empate, somando 5 pontos. E o time de Jundiaí de handebol feminino tem 2 pontos apenas. E a Taça das Favelas já tem o palco todo organizado para a decisão da Taça das Favelas. Vem aí a equipe do Novo Horizonte para enfrentar a equipe do Vila Ana, que traz 3 títulos da Taça das Favelas e busca o seu 4º título. Portanto, será um jogo de muita rivalidade entre as meninas jogando futebol aqui na Taça das Favelas. E no jogo de fundo é a vez do masculino, o Tulipas. Marlene joga pelo bicampeonato e o Vila Esperança por ganhar o seu primeiro título dentro da Taça das Favelas nesta 4ª edição, e que tem o palco Francisco Dal Santo e que terá os seus portões abertos a partir de 12:00 para um grande público. E o João Miguel, que é meio campista da equipe do Vila Esperança, gosta da torcida, né, João Miguel?
Vai fazer uma festa ali da quinta-feira para saber quem vai ser o campeão desse grande torneio.
Já foi lá perto do alambrado pro abraço da torcida e marcar um gol, ou ainda não saiu o seu gol?
Já tive essa oportunidade, já fiz o gol já, e é muito bom você fazer o gol lá pro abraço da torcida. A torcida que ama tanto você, é uma sensação que eu posso nem explicar.
Foi um gol só, e como que foi o lance?
Foi um gol só, foi contra a Vila Marlene, que vai ser a nossa grande candidata aí para disputar o campeão. Foi numa falta que o Leleque sofreu no bico da ponta da área esquerda. Ele bateu, o goleiro infelizmente não teve a felicidade de encaixar, espalmou, e eu tava lá no segundo pau pra aguardar.
Como é que vocês construíram aquela vitória? Porque o time do União Marlene chegou de salto alto, deixando que era o grande time da taça.
Infelizmente eles cantaram a vitória antes da hora, né? Entraram com salto alto, e infelizmente a gente colocou a bola no chão e saímos com a grande vitória, que foi a felicidade de todos.
Como é que tem que jogar esse Vila Esperança para repetir a vitória?
A gente vai usar a mesma tática que usou no primeiro jogo. Vamos colocar a bola no chão, sem desmerecer ninguém, vamos jogar a nossa bola. A gente vem treinando a semana inteira para esse grande dia, a gente está bem preparado.
E o voleibol feminino sub-17 da cidade de Jundiaí, o time de Jundiaí jogou a sua quarta partida nessa fase de classificação do Campeonato Paulista e com 3 vitórias o quarto jogo acabou perdendo para o Círculo Militar. Placar foi 3-1 para o Círculo, o jogo foi aqui em Jundiaí. Primeiro set até que houve um equilíbrio aí por parte do time de Jundiaí, 25-17, e depois não conseguiu sustentar aí, não conseguiu melhorar o voleibol das meninas do time de Jundiaí. 25-19, 25-19 e 25-19, 3 sets iguais, a derrota 3-1 do time de Jundiaí, que tem o comando do professor Márcio Regra, e pelo jeito o time esteve mal no ataque, com muitos erros de ataque, o bloqueio acabou não funcionando e a recepção é consequência disso tudo. Então aí o time perde a primeira no campeonato, que teve as jogadoras Rebeca, Alice, Heloísa, Sofia Rizzi, Duda, Isabelle, Camila, Grazi, Sofia, Alana, Gabi, Júlia, Maria Clara e Ana. O técnico é o Márcio Regra e o professor Ademir Zamboni também junto com ele no banco orientando a equipe. E volta a jogar dia 17, vai ser aqui no Antônio de Lima, em Jundiaí, é outra pedreira, será o Barueri o adversário às 18h30 no dia 17. Mas dá gosto de ver realmente o trabalho do professor Ademir, do professor Moacir nesse voleibol feminino. É uma coisa extraordinária e merece o apoio nosso aqui. Estou recebendo as informações da primeira feijoada do voleibol feminino. Tudo isto é para ajudar as categorias, não é uma única categoria que disputa aí o campeonato estadual, o campeonato da Federação Paulista, né? E esse dinheiro é para arrecadar fundos para a Taça Paraná 2026, um torneio de base do Brasil, um torneio muito importante para participar. A gente vai dar mais detalhes, mas a feijoada é dia 28, aqui no clube 28 de setembro, o valor antecipado R$50 e no dia do evento vai pagar R$60. É um almoço, começa às 12, vai até às 16 horas. Eu vou dar mais detalhes aí numa próxima oportunidade, até porque dia 28 ainda temos muito tempo para a gente falar deste apoio à equipe do voleibol feminino aqui da cidade de Jundiaí. E com isso vou indo embora. Grande abraço a todos vocês.
Nove e meia aqui na cidade, o principal jogador da seleção colombiana, o James Rodrigues, sofreu fortes críticas de um dos nomes mais influentes do futebol da Colômbia. Acionista majoritário do Júnior Barranquilla, o ex-ministro do país, Fuad Char, detonou aí o meio-campista que disputará a Copa do Mundo pela seleção colombiana. A rixa entre James e o dirigente não é de hoje, viu? Fuad tentou levar o meio-campista para o Júnior Barranquilla em janeiro de 2025, mas James acabou fechando com o León do México. Além de acionista majoritário do Júnior, um dos principais times da Colômbia, o Char foi ministro de Desenvolvimento Econômico da Colômbia entre 1987 e 1988, durante o governo de Virgílio Barco. Depois da ida frustrada assim de James Júnior ao Júnior, Char admitiu que o episódio lhe deixou uma mágoa pessoal. A diretoria do clube chegou a buscar vias financeiras para arcar com os custos do camisa 10. Após passagem pelo León, no ano passado, James chegou ao Minnesota United em fevereiro de 2026. Neste ano, ele realizou apenas 10 jogos, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Nesta segunda-feira, a Colômbia fez seu primeiro amistoso preparatório para a Copa. Venceu a Costa Rica por 3-1 em Bogotá. James começou o jogo no banco de reservas, entrou e deu 1 assistência para o último gol de Luiz Soares. James vai para a sua 3ª Copa do Mundo com a seleção colombiana, tendo disputado 2014, 2018 e 2022. A equipe não se classificou. Ou melhor, em 2022 a equipe não foi para a Copa, não conseguiu se classificar. A Colômbia está no grupo K do Mundial, ao lado de Portugal, Uzbequistão e RD Congo. O último amistoso preparatório será no domingo contra a Jordânia. 9h33.
A seleção brasileira fez o primeiro treinamento em solo americano nesta terça-feira, já na preparação para a Copa do Mundo deste ano. E o técnico Carlo Ancelotti comandou a primeira atividade, contando com 25 dos 26 convocados. Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha de grau 2, é o único desfalque nesta atividade. O trio que jogou a final da Liga dos Campeões no último sábado participou normalmente do treinamento. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e também o atacante Gabriel Martinelli se juntaram aos outros jogadores e já estão à disposição para o amistoso deste sábado diante do Egito. Os jogadores de PSG e Arsenal não estavam no grupo que treinou na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, nos últimos dias. O treinamento foi fechado para a imprensa. A CBF TV chegou a transmitir parte das atividades, mas no início, com uma conversa do técnico Carlo Ancelotti com um grupo de jogadores e um aquecimento. A expectativa é que tenhamos mudanças no time para o jogo de sábado contra o Egito. Esse seria o último antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Duas mudanças são certas. A entrada dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que formam a dupla da zaga titular de Ancelotti, eles vão ocupar os lugares de Bremer e Léo Pereira. Mais testes podem ser realizados em Cleveland, local da partida diante dos egípcios.
9h34, o ex-zagueiro do São Paulo e da seleção uruguaia, Diego Lugano, afirmou em um programa de TV nesta segunda-feira que Portugal é favorito à Copa do Mundo e que pênaltis podem ajudar a seleção e Cristiano Ronaldo, citando aí exemplo de Messi na última Copa. Para Lugano, os pênaltis podem ser um fator decisivo para Portugal. No programa, resenha da rodada da ESPN, o ex-jogador disse que os pênaltis podem ajudar Cristiano Ronaldo, assim como ajudou o Messi em 2022. O argentino marcou de pênalti na estreia contra a Arábia Saudita, nas quartas contra a Holanda, na semifinal contra a Croácia e na final contra a França. Zagueiro vê aí o Brasil como quem pode ir mais longe da América do Sul. Na opinião de Lugano, a seleção brasileira é que tem maior expectativa para chegar mais longe entre as seleções sul-americanas, superando a atual campeã Argentina. 9h36.
Na série Curiosidades sobre os países da Copa do Mundo, vamos falar da França. E a França tem uma curiosidade surpreendente, que você sabia que eles foram os responsáveis pela criação do sistema métrico usado hoje em grande parte do planeta? Pois é, tem outra particularidade também, viu? Existem mais de 40 mil castelos espalhados pelo território francês. Alguns parecem ter saído diretamente dos contos de fadas. Além disso, a França possui territórios em diferentes continentes, o que significa que o país está presente não apenas na Europa, mas também na América do Sul, no Caribe, na África e na Oceania. E os franceses também levam muito a sério a qualidade de vida. Em várias cidades, os mercados de rua são tradições centenárias, reunindo produtores locais e mantendo costumes que atravessam gerações. Agora, quando o assunto é futebol, A paixão é grande, viu? A França se transformou em uma das maiores potências do esporte nas últimas décadas. A seleção francesa conquistou duas Copas do Mundo, em 98 e 2018, e revelou craques admirados em todo o continente. O país também é conhecido pela sua diversidade cultural. É algo que se reflete diretamente nos gramados. Jogadores de diferentes origens ajudaram a construir a identidade do futebol francês, tornando a seleção um símbolo de mistura de cultura que caracteriza a paixão. Clubes como o Paris Saint-Germain movimentam multidões e atraem estrelas internacionais, enquanto a Liga Francesa segue revelando talentos para o mundo inteiro. Mas talvez a maior característica do futebol francês seja mesmo a sua capacidade de formar jogadores. Muitos dos grandes nomes da história, recente inclusive, passaram pelos centros de treinamentos do país antes de brilharem nos maiores campeonatos dos planetas. Pois é, a França vai muito além de monumentos famosos, futebol. É um país de castelos, tradições, diversidade cultural. Uma paixão enorme pelo futebol que une milhões de pessoas. É uma nação que consegue transformar a história, a arte e esporte em parte da mesma identidade. E a França está na Copa do Mundo de 2026. E a sua estreia será diante de Senegal no dia 16 de junho.
9h39, o prefeito de La Línea de La Concepción, no sul da Espanha, assinou um decreto que proibiu a realização do amistoso entre Chile e República Democrática do Congo, marcado para 9 de junho, terça-feira, por causa aí do surto de ebola no país africano. Juan Franco afirmou que se trata aí de precaução sanitária. O próprio prefeito já havia dito que se não recebesse garantias de que era segura a realização do jogo até segunda-feira, proibiria a partida. A prefeitura buscou informações aí com órgãos de saúde para checar riscos. O governo municipal diz que fez contatos aí com a Sanidade Exterior, né, com a Secretaria de Saúde do governo de Andaluzia e com o Hospital de La Línea para obter confirmação de que não havia perigo à saúde. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública internacional por causa do ebola. Em razão do surto da doença, a seleção congolesa cancelou treinos em Kinshasa e está fazendo aí o seu período de treinamento na Bélgica. Sem o jogo contra o Chile, a República do Congo vai jogar apenas um amistoso. A seleção congolesa tem um jogo marcado contra a Dinamarca no dia 3, em Liège, na Bélgica. FIFA diz que acompanha o caso com a Federação Congolesa. A entidade mantém contato com a Federação Congolesa de Futebol para orientar a seleção sobre recomendações médicas e de segurança. A República Democrática do Congo está no Grupo K e estreia no dia 17 contra Portugal. A seleção ainda enfrentará a Colômbia, no México e o Uzbequistão. Países sede decretam quarentena de 21 dias para quem esteve na República do Congo. México, Estados Unidos e Canadá impuseram medidas restritivas para turistas e congoleses que estiveram no país e eles têm que ficar 21 dias de quarentena a partir do dia da chegada. Isso fez com que torcedores fossem prejudicados e a FECOFA pediu aí a FIFA para analisar a possibilidade de reembolso para eles. Casos suspeitos diminuíram. A Organização Mundial da Saúde divulgou que casos suspeitos foram investigados e diminuíram de 906 para 116. Até o momento, foram confirmados 321 casos e 48 mortes. 9h42.
Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. João Fonseca, aos 19 anos, não repetiu as suas melhores atuações. Chegou até a salvar 6 match points na terceira parcial, mas caiu nas quartas de final de Roland Garros. Mérito para o impecável tcheco Jakub Menske, que é o 27º melhor do mundo e que venceu o brasileiro por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. O brasileiro se despede da segunda participação em Roland Garros com a sua melhor campanha em grandes lances. A última vez que um tenista do país na chave masculina foi tão longe foi em 2004, quando o tricampeão Gustavo Kuerten também parou nas quartas de final em Paris. Eliminado na terceira rodada na capital francesa, nesta edição o carioca venceu 4 partidas, com destaque para a vitória de virada sobre o tricampeão Novak Djokovic, na terceira rodada após estar perdendo por 2 sets a 0. Essa foi a maior vitória do carioca até aqui na carreira. A semifinal vai acontecer na sexta-feira e o tcheco, de 20 anos, campeão dos Masters de Miami de 2025, vai desafiar o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, em um jogo que promete muita emoção. Agência Rádio Web, com informações do tênis, Daniela Esperon.
9h44 aqui na cidade, falamos de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 3014 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira. O prêmio acumulou está estimado em 32 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são 27, 30, 35, 40, 44 e 58. 24 apostas acertaram 5 dezenas e irão receber R$ 57.298. 1.782 apostas acertaram 4 dezenas e irão receber aí R$ 1.272 cada. 9h45 aqui na cidade, Câmara acelera projeto que amplia limite do MEI. O repórter é Yuri Hudson.
A Câmara dos Deputados deve acelerar ainda neste mês a votação do projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aumenta o teto anual dos 81 mil para mais de R$ 120 mil por mês. O texto também permite que o microempreendedor contrate até 2 funcionários. Na Câmara, porém, a discussão ganhou um alcance maior. O relator da proposta, deputado Jorge Goetem, defende que a atualização também contemple as demais faixas do Simples Nacional que estão sem reajuste há vários anos. A presidente da comissão especial que analisa o projeto, a deputada Anne Ortiz, argumenta que muitos empreendedores estão deixando a categoria de MEI não por crescimento dos negócios, mas pela defasagem dos limites anuais.
Nesses 8 anos aí que nós não temos a atualização do teto do faturamento. Faturamento não é lucro. E muitas vezes as empresas que acabam sendo obrigadas a sair da faixa, né, do Simples, ou empresas do MEI que não conseguem se manter, sendo empurradas para a faixa do lucro presumido, acabam infelizmente tendo que fechar suas portas, não conseguindo sobreviver e impactando diretamente na nossa economia.
O tema voltou ao centro das discussões após as negociações envolvendo o fim da escala 6x1. A avaliação de parlamentares é que a ampliação dos limites pode ajudar micro e pequenas empresas a absorverem os impactos dessas mudanças na jornada de trabalho. O relator Jorge Goetem também defende a criação de um mecanismo de correção automática nos limites de faturamento, evitando que novos reajustes dependam de mudanças legislativas. A expectativa da comissão especial é concluir os trabalhos nas próximas semanas para que a proposta seja votada ainda neste ano, antes do período eleitoral. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Polícia. Um motociclista de 34 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após bater em um carro
durante uma ultrapassagem na Avenida José Alves de Oliveira, no Parque Industrial de Jundiaí, nesta última segunda-feira, dia 1º. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou ultrapassar um automóvel, perdeu o controle da moto nessa tentativa, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro. O piloto foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital de Itupeva, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os motoristas dos carros envolvidos não se feriram. Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu ao dar entrada no pronto atendimento no PA da Zona Norte em Sorocaba, com sinais de espancamento e abuso sexual nesta segunda-feira, dia 1º. O padrasto e a mãe, ambos de 21 anos, tiveram